passar nessa manhã de Assembleia Geral, elegendo um líder da igreja sobre a excelência no cuidado da igreja do Senhor. O que nós esperamos de um líder para cuidar da igreja do Senhor? E esse é o tema. O texto vamos ler agora e você vai ler junto comigo, em uníssono. Assim diz as Escrituras, fiel é a palavra, junto comigo. Se alguém aspira ao episcopado, ninguém conseguiu encontrar? Ninguém conseguiu? Então lê junto comigo, vamos começar de novo? Vamos lá? As chuvas não vieram, a gente pode ler com tranquilidade. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Amém? Liderança. Líderes excelentes. Excelência no cuidado da igreja do Senhor. Hoje nos reunimos para eleger um líder. Alguém que juntamente com os outros líderes eleitos pela igreja comporá ou continuará a compor o seu conselho. E é interessante, amados, que quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento Deus escolhendo homens e mulheres para liderar o seu povo. Profetas, juízes, reis, apóstolos, presbíteros, diáconos, homens chamados por Deus, convocados por Deus, preparados por Deus para liderar, para conduzir. O profeta Jeremias vai dizer, na inspiração maravilhosa do Espírito Santo, o Senhor falando para o povo, dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos pastoreiem com sabedoria, com unção e com verdade. Ezequiel, no capítulo 34 do seu livro, vai tecer uma série de comentários acerca do pastoreio de homens chamados e vocacionados por Deus sobre Israel. Como o Senhor faz isso? Porque a igreja é dele, o povo é dele, tanto sob a antiga quanto sob a nova aliança, o povo é de Deus. Israel e a igreja pertencem ao Senhor, e Deus não deixa o seu povo sem líderes, Deus não deixa o seu povo ao vazio, ao esmo, ao acaso. Deus levanta vidas para abençoar, para conduzir, para trazer este povo na presença do Eterno. São os líderes. E Paulo, escrevendo a Timóteo, fala um pouco sobre esta liderança na igreja. No texto que nós lemos nesta manhã, onde você encontra a palavra bispo, traduzida, pelo menos aqui, na versão que estou no púlpito, é a palavra presbíteros, é presbítero. Até o início do terceiro século, não havia qualquer distinção, a não ser de função, mas a designação da liderança era a mesma, bispo, pastor, presbítero, era igual, só mudava o objeto do ofício. Então, Paulo está dando orientações a Timóteo sobre o presbítero que a igreja precisa, a liderança que a igreja precisa. E eu quero, ainda que rapidamente, passar com você nessa manhã sobre características de uma liderança excelente. Porque se quem aspira ao episcopado, ao presbiterato, excelente obra aspira, almeja e deseja, essa liderança também tem que ser excelente. E como ser uma liderança excelente no cuidado da igreja do Senhor? A primeira coisa, perseverança. A primeira coisa que o texto traça como característica de uma liderança excelente é perseverar. Vejam, fiel é a palavra. Se alguém aspira, e a palavra que Paulo usa aqui é deseja intensamente. Foi muito bem traduzida por aspiração. Se alguém deseja ardentemente ser um líder da igreja, ser um presbítero da igreja, ser um pastor da igreja, ser um bispo da igreja, se alguém deseja ardentemente, excelente obra almeja. A liderança tem de ser desejada com intensidade. Isso significa que não há líderes por sorte, que não há líderes ao acaso. O que Paulo está dizendo aqui, amados, é que a liderança da igreja não é encontrada na banca do jornal. A liderança da igreja nasce de um coração profundamente compromissado com o Senhor. A liderança da igreja requer vontade, intensa vontade de conduzir o rebanho, intensa vontade de representar o rebanho, intensa vontade de se doar ao rebanho. E para isso é mister perseverar. O líder excelente não serve por obrigação. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O líder excelente não serve por sorte da ganância, tentando se aproveitar do rebanho e tosquear o rebanho do Senhor para ganhar coisas. O líder excelente serve de todo o coração. A perseverança como característica primeira da liderança do povo de Deus tem a ver com a noção teológica da vocação trazida por Calvino. Calvino vai nos ensinar que quando pensamos em vocação, e vejam, não há nenhuma atividade, nenhum cargo, nenhuma função na igreja que não nasça da vocação. Ninguém toca ou canta aqui à frente se Deus não tiver chamado. Ninguém ocupa esse púlpito se Deus não tiver chamado. Ninguém exerce o presbiterato ou o diaconato ou qualquer outra função na igreja se Deus não tiver chamado. O conceito vocacional é a base, é o fundamento, é de onde tudo emerge. Eu sirvo porque Deus me chamou. Eu dou aula porque Deus me chamou. Eu ensino as crianças porque Deus me chamou. Eu toco e canto porque Deus me chamou. Eu presido a sociedade das senhoras. Eu presido a sociedade dos homens. Eu integro a diretoria porque Deus me chamou. É o conceito primeiro. E Calvino vai dizer que esse conceito básico, fundamental, único da vocação ele se estabelece numa tríade. Três colunas. A primeira é o coração de Deus. Deus chama. Deus chama. Quem há de ir? A quem enviarei? Deus chama. Sai da tua terra. Saulo, vai. Deus chama. A segunda coluna. Aquele que é chamado, aquela que é chamada para servir e trabalhar para o Senhor, passa a querer isto com todas as forças do coração. O coração do vocacionado tem que dizer, eis-me aqui. Ele ouve a voz de Deus, lembra do jovem Samuel? Quando, sendo criado por Eli no templo, ele escuta Deus, a voz do Senhor, Samuel. Samuel, e ele acha que é Eli, vai até Eli e diz, você me chamou, o Senhor me chamou. Ele diz, não, volta, fique atento. E mais uma vez a voz de Deus vem e diz, Samuel. Ele volta a Eli, mas eu ouvi novamente, não foi o Senhor que me chamou, Senhor Eli. Ele diz, não, volta, e se novamente você ouvir, Deus está chamando você, e responda, eis-me aqui, Senhor. É isso. Maria, quando o anjo anuncia que de seu ventre nasceria aquele prometido desde o Éden, Maria diz, eis aqui a serva do Senhor que se cumpra em mim conforme a tua vontade. É isso. Calvino vai dizer que o coração do vocacionado ardentemente deseja cumprir o que Deus está colocando para ele. Isso mostra, amados, dentro do que nós estamos refletindo nesta manhã de eleição, o que eu falava há pouco, ninguém serve ao Senhor por obrigação, por medo. A igreja não é negócio. Ninguém serve a Deus para ganhar dinheiro. Ninguém serve a Deus para aparecer. O líder excelente serve a Deus porque ama aquele que o chamou. E o terceiro pilar na visão calvinista, correta, bíblica, é o pilar da resposta da igreja. Deus vocaciona, o vocacionado explode de querência à voz de Deus. Eu quero, eis-me aqui. E a igreja chancela, homologa, reconhece e envia. Oh, que coisa linda. É o que a gente está fazendo aqui nessa manhã. Por isso, ser presbiteriano é ser bíblico. Nós vamos eleger um presbítero que escutou a voz de Deus, que disse, eis-me aqui, e a igreja vai chancelar isso. Nossos pastores são eleitos pela igreja. Toda a nossa liderança é eleita pela igreja, porque a igreja é esse pilar também que diz, reconhecemos na vida desse irmão, dessa irmã, desse jovem, o chamado de Deus. Para isso, o líder precisa perseverar, porque a missão não é fácil. Por que perseverar? Por que almejar intensamente, não desistir nunca? Porque o líder vai enfrentar momentos difíceis, vai enfrentar oposição, vai enfrentar resistência, vai enfrentar as armadilhas do inferno. A liderança excelente precisa perseverar, porque a luta não é fácil. Não estamos lutando contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades do mal. Não estamos brigando contra ideologias, estamos lutando o inferno. Por isso o líder precisa perseverar. E bem-aventurado aquele que perseverar até o fim. Bem-aventurado aquele que não desiste, que não se verga, que não se dobra, que faz o que Hebreus 12 nos aconselha. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Um líder excelente. No cuidado da igreja do Senhor, é um líder que persevera, porque está olhando firmemente para Jesus. A segunda característica de uma liderança excelente é o exemplo. E o texto é sobejo igualmente em nos conduzir a isso. É necessário, portanto, que o presbítero, porque, como eu disse, tanto faz, é indissociável as palavras, as expressões até o século III, no contexto de Paulo, essa era a expressão. É necessário que o presbítero seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E aí vem um elenco de exemplos, vida prática, dia a dia, vida na sociedade. É interessante, durante a semana eu analisei todos esses versos, há uma multiplicidade aqui de exemplos. Exemplo dentro de casa, fora de casa, na sociedade, nas funções de fora, para os de fora, para os de dentro. O que o apóstolo está dizendo é que uma liderança eficaz, uma liderança competente, uma liderança que abençoa a igreja, é um modelo de vida. Nos seus negócios, no trato com as pessoas, no trato com a igreja, no trato com o seu dinheiro. Todos os aspectos são envolvidos aqui, estão envolvidos aqui. Ou seja, o exemplo que a palavra de Deus estabelece como marca da liderança não acontece apenas numa linha. Não, ele é muito bom aqui dentro, mas lá fora, misericórdia. Isso não existe. Uma liderança que abençoa o rebanho é boa aqui dentro e lá fora. Paulo chega a dizer: olhem para a vida dele. Olhem para a vida dele. Olhem como ele cuida da sua casa. Olha como ele trata sua esposa. Olha como ele trata seu filho. Vejam o que, que as pessoas do mundo dizem dele. Quando Paulo usa a palavra reputação, Paulo diz que a liderança que abençoa a igreja, a liderança excelente, é um homem que tem reputação. Nada pode se falar dele. Que coisa maravilhosa, irmãos. Como nós precisamos resgatar nos dias de hoje, quando tantos escândalos, quanto a tanta loucura, quando tantas coisas acontecem no seio da igreja, que nos escandalizam, que nos entristecem, que nos fazem corar de vergonha. Seja na vida sexual dos líderes, seja na vida financeira dos líderes, seja na vida testemunhal junto à sociedade. Quantas barbaridades temos escutado. Liderança que está na igreja para fazer negócios, liderança que está na igreja para ter amante, liderança que está na igreja para aparecer. Não! O líder é modelo. Modelo. Quer ser líder na igreja? Seja exemplo. Ah, pastor, eu não consigo. Então, não queira ser líder. Vá botar seu joelho em terra, vai orar. Mas não tem como ocupar esse espaço de unção se não for um exemplo. Não condiz, não bate, não fecha. Nós somos chamados nesta manhã para eleger um exemplo. Porque não nos enganemos, irmãos. E Paulo, inclusive, fecha esse elenco de coisas a fazer, de prática diária e cotidiana, ele fala no laço do diabo. Não há dúvida. A concentração do inferno sobre a liderança da igreja é muito grande. Mas é muito grande. Porque cada vez que um líder cai, cada vez que um líder tropeça, cada vez que um líder envergonha o seu chamado, quantos pontos o inferno não faz? Quantos pontos o inferno não faz? Então, uma liderança abençoadora. É uma liderança que persevera, é uma liderança modelar e uma liderança frutífera. O terceiro aspecto da liderança que Paulo elenca no texto que acabamos de ler são as realizações do líder. E ele fala sobre isso de forma claríssima quando ele manda nos olhar para a família do líder. E ele diz, e é lindo isso, não é? Porque Paulo não nos manda olhar para a realização do líder na sua vida financeira. Porque muitos prosperam e ganham muito dinheiro e não são líderes e nem poderiam ser líderes do povo de Deus. Ele não manda olharmos para a vida intelectual do líder. Porque muitos são doutores, pós-doutores, e não teriam a mínima condição de liderar o povo de Deus. Quando Paulo fala para olharmos para realizações do líder, ele manda a gente focar o quê? A sua casa. A sua casa. Porque ali sim a gente pode ver se o homem de Deus, se a mulher de Deus, se o jovem de Deus, se o adolescente de Deus tem realizado coisas para a glória do Senhor, é dentro de casa. Porque o que eu sou dentro de casa, eu sou na rua. O que eu sou em casa, eu sou fora dela. Então Paulo diz, olhem como o líder conduz o seu lar. Porque alguém que não conduz bem o seu lar, jamais poderá conduzir bem a igreja do Senhor. Um líder traz um caudal de realizações. Um líder do povo de Deus, uma liderança excelente, é uma liderança que realiza coisas. O Senhor Jesus diz em João 15, que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e ele diz, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós somos chamados como liderança e como povo de Deus para frutificar. Que frutos nós temos dado? Que realizações temos feito? Que fruto? Desde sexta-feira nós temos sido impactados com as notícias de fortíssimas chuvas. Nosso município não enfrentou igual a outros municípios estão enfrentando. E ontem à noite eu ouvi uma reportagem que me arrepiou. Numa das nossas cidades aqui, circunvizinhas, uma jovenzinha foi retirada dos escombros com vida. Muito jovem, se eu não me engano, 5, 6 anos. E ela só conseguiu sobreviver porque o seu pai a cobriu. Ele morreu. Ele não resistiu aos impactos do desabamento, mas o seu gesto de ter se lançado sobre a sua filha, abrigado a sua filha e protegido a sua filha, oportunou que a sua filha continuasse viva. Se esse homem tivesse sobrevivido, eu entregaria a esse homem qualquer missão, qualquer tarefa, se se eu fosse um empreendedor e eu pudesse trabalhar com ele. Porque este homem é um homem que frutifica. E frutificou a coisa mais importante da sua história, a sua filha. Que realizações nós temos feito? Que frutos nós temos dado? Olhemos para os frutos, porque Jesus diz: pelos frutos os conhecereis. Um líder excelente é um líder que persevera, é um líder modelar, é um líder de realizações. Que Deus abençoe a liderança do seu povo, que Deus abençoe a cada um de nós e que coloque em nós o desejo de liderar o rebanho. Que Deus abençoe o presbítero, líder que nós vamos eleger daqui a pouquinho. E se a liderança eficaz só acontece olhando firmemente para Jesus, igualmente a liderança eficaz só será se nos colocarmos como vasos nas mãos do oleiro.